Olá, gente! Eu me chamo Ana Cecília Ferreira, sou psicóloga, escritora, autora de livros, poetisa, idealizadora e coordenadora de projetos de incentivo à leitura e escrita adulto-infantil. E esse é um espaço de ampliarmos juntas e juntos acerca dos movimentos de vida dentro de cada um de nós, do que é visto, sentido, daquilo que atravessa, né, as nossas estações existenciais de alguma maneira. Esse é mais um novo episódio do nosso queridíssimo podcast Café e Gotas de Pensamento, um espaço para ampliarmos, né, dos nossos lugares de viver, sentir e estar no movimento do que é vida. Meu convite de hoje é do lugar de olharmos para algumas saudades. Outro dia desses, das tantas pessoas que conversam comigo e trazem suas narrativas riquíssimas, uma pessoa virou para mim e me questionou, porque essa fase do ano parece ser a fase que mais se fala em saudades. E aí eu não fiquei presa à parte da fase do ano, mas à parte das saudades. E hoje eu vim falar sobre ela, sobre as saudades nossas. E o nome do episódio de hoje é Qual o Nome da Sua Saudade? Algumas saudades invadem, né, a cada um de nós, como se fosse um vendaval. Quando ela chega, né, ela não bate na porta, não pede licença, sai entrando, não diz, olha, estou entrando agora, estou chegando por aqui, não. Saudade chega, né? E algumas vezes ela desorganiza algumas coisas que relativamente estavam numa ordem possível, ou ela chama atenção para determinada coisa que precisa ser vista, né? E aí, semana passada eu me peguei com algumas saudades de pessoas específicas e fiquei observando esse movimento dentro de mim e para onde, né, esse movimento estava me levando ou mesmo o que estava me contando sobre mim mesma. E aí eu primeiro fui observar se a saudade me contava histórias ali ao pé do meu ouvido ou se ela estava ali berrando, gritando alguma coisa que eu precisava ouvir. E não era, né? E aí eu percebi que não era sobre como outros lidam com as suas saudades. Era sobre como aquele movimento ia se dando dentro das minhas horas ali naquele momento. E nem sempre eu parei para dar atenção aos movimentos dentro de mim, né? E o que essas histórias reverberavam. Eu fui, né, treinando diariamente ao longo do tempo, ao longo dos anos, como um estudo escolar de gradual e contínuo aprendizado. Porque fugir sempre era um lance muito mais fácil do que entrar em contato com as latências das emoções, dos sentimentos. Porque também eles vinham inundados, né, de muitas lembranças e parecia tudo muito junto e misturado ao mesmo tempo e parecia gigante, né? Hoje, de outros lugares possíveis da minha caminhada, eu não só me permito sentir saudades, mas observar com atenção devida o fluxo, né, das saudades dentro de mim. Eu, uma certa vez, em uma determinada conversa com uma amiga, ela me disse uma coisa bem interessante, que, claro, né, vários de nós já devem ter ouvido, mas que naquele momento, naquele dia, naquelas circunstâncias, fez muito mais sentido e reverberou, ecoou de outras formas. Quando ela disse para mim, proveniente de uma conversa que nós estávamos tendo, que saudade de verdade, né, só se sente do que foi bom. E aí eu lembro que aquilo teve um eco, porque essa fala foi sequenciada de... Deixa de agonia, menina, não fique agoniando o seu coração, não, para não sentir. Não lute contra, tente não lutar contra, tente entender. E aí eu lembro que aquilo foram duas coisas. Foi um bálsamo refrescante, em meio aos questionamentos, né, e as inquietações, mas ao mesmo tempo também foi um lugar de bálsamo, como eu disse, mas ao mesmo tempo foi um lugar que fez muito eco, né? É um lugar, um presente que ecoou. E ecoou tanto que eu nem sei, acho que eu não vou conseguir mensurar o tamanho do bem que me fez e de que algum jeito ainda faz. E eu tô aqui falando de saudades e de não fugir dos movimentos dentro de si, né? Pra assim, melhor se aproximar do que é seu. Mas isso vale para muitas situações na vida. E aí me faz pensar, gente, sobre... Sabe aquelas conversas difíceis de se ter com alguém? Aquelas conversas que precisa coragem? Pois é uma das coisas que não se deve aconselhadamente fugir ou fugir por muito tempo, né? Você pode até se resguardar em alguns momentos, preparando a melhor forma, né, de dizer, o melhor jeito de chegar, mas uma coisa é fato, que parece dentro de mim, assim, né? Pode não fazer sentido para vocês, mas... E claro, também pode fazer muito sentido, que é uma coisa que parece que nada vai assombrar tanto numa conversa difícil, nada vai assombrar tanto numa conversa corajosa, do que aquilo que não é dito, entende? Aquilo, o que não é dito, as consequências, as reverberações do que não é dito dentro, como aquilo reverbera dentro da pessoa. Parece que isso é muito mais gigante do que não dizer. Ou do que dizer, entende? Parece que o dizer põe as coisas num outro lugar, dá um outro peso, um outro estado para aquilo. E aí eu tô aqui me lembrando que outro dia não, já faz algum tempo, é sobre conversar com tanta gente, né? Que aí às vezes para mim a noção de foi outro dia. Uma determinada pessoa me contou que ele amava, né, uma pessoa, mas não dizia, e nunca disse. E parecia que o amor tinha feito um nó na garganta dele, como se fosse promovendo um espaço para não deixar passar outras coisas. E isso é muito grande, isso é muito gigante, porque... Quanto eu me peguei nessa narrativa, ouvindo essa narrativa dessa pessoa, como se um nó na garganta que promovia um espaço de não contato. E aí eu lembro de ficar ouvindo essa pessoa falar, assim, durante um bom tempo, a conversa se alongou. E aí ele dizia assim, que não conseguia dizer para aquela pessoa específica que amava, e aí ficava com aquele nó, e sentia que aquele nó impedia ele de dizer outras coisas a outras pessoas também. Mas ele entendia que era proveniente daquele gancho ali, sabe? E aí passou-se um tempo, assim, um ano e pouco. E aí quando a gente se reencontra, né? A um outro momento, ele me conta que ele encontrou uma virada de chave, né? E claro, né? Eu perguntei o que tinha acontecido e ele disse assim, olha, Cecília... O amor tão somente aconteceu. E eu que, particularmente, né, acredito que o amor é uma das forças mais potentes do universo, eu de pronto sorri e fiquei ali com ele, aguardando o desfecho daquela história, quando ele me disse que, depois de tanto tempo sem conseguir falar sobre, ele havia colocado aquilo para fora. Ele tinha dito que ele amava aquela pessoa e ele precisou de muita coragem, né? Muita coragem para assim, foi uma conversa corajosa que ele precisou abrir espaço para poder, daquela conversa corajosa, encontrar o fluido necessário para ele poder dizer para outras pessoas coisas que ele precisava, mas que ele entendia que estava preso naquele lugar, naquele nó. E eu saí dali, sabe, pensando em muitas coisas depois dessa conversa. E isso, mais uma vez, me traz para o lugar de que ou você encara e dá conta, dissolve, põe no lugar possível, que muitas vezes é o lugar possível naquele momento, ou então aquilo, né, fica ali batendo na porta, batendo na porta. É como um professor de faculdade, há muitos anos atrás, disse numa aula, e eu nunca esqueci dessa frase. Então, me lembro também agora de quem é, que é: tudo que você resiste, persiste. Já parou para pensar na imensidão disso, gente? Assim, tudo que você resiste, persiste. E aquilo vai ficar persistindo ali, né? Como um trecho de música que você acorda e começa a cantarolar aquele mesmo trecho de música o dia todo, o dia todo, o dia todo. E você não canta a música inteira e não completa a música toda. E você fica ali, só cantando aquele pedacinho. E o seu cérebro não entende que você acabou a função porque você só tá cantando os pedaços, né? Experimenta cantar a música toda, assim. E você vai ver que você automaticamente começa, ou você passa para outra música, ou você não fica só naquele pedacinho porque você já completou a atividade, entende? O seu cérebro entende dessa maneira. E isso é uma grande sacada, assim, do lugar de não resistir à música inteira, cantar a música toda, não resistir à conversa corajosa, encontrar maneiras, subsídios internos de lidar com aquela situação, né? E aí, queridos, queridas, é sobre cantar a música toda, né? É sobre a gente cantar a música toda, né? Olhar para os movimentos dentro de nós, não fugir não se afugentar das coisas com os pavores imagéticos, né? Com as imagens criadas apenas pela sua cabeça, né? Arriscar, empurrar a porta. E nesse arriscar de empurrar a porta, perceber se ela está de fato trancada ou se ela só está encostada, como eu trouxe em outros episódios passados para vocês, assim. Às vezes a porta não está trancada, às vezes ela está encostada, assim, precisa só de você se disponibilizar, levantar ou se direcionar e verificar. E nessa verificação interna, dar-se de conta de, olha, aqui tem espaço fluido para eu falar sobre, para eu entrar em contato, para eu dar conta disso, né, e passar até para um outro processo de vida. E é muito provável, assim, eu arrisco dizer que algum efeito surja quando você não fugir tanto do que tem aí dentro. Não é sobre fazer alguma coisa com isso, às vezes é sobre ampliar. Claro que às vezes você precisa fazer alguma coisa com isso que está aí dentro, claro, se isso fizer sentido para você, e às vezes é sobre você sentar e esperar, porque tem situações que não dá para você fazer determinadas coisas, você precisa esperar. E esperar é tão importante quanto caminhar. E aí, mas você pode me dizer assim, Cecília, mas isso é uma tarefa muito difícil, assim, isso é difícil de fazer. E eu posso te responder que sim, eu não disse que seria fácil. E já que é difícil, né, muitas outras coisas também na vida é difícil, mas você precisa encontrar qual é o difícil possível para você, entende? Qual é o seu difícil que é possível nesse momento, né? E não agigantar todas as situações num único espaço aglomerado e querer fugir dali a qualquer custo, né, sem olhar. Eu tô aqui com vocês e tô ouvindo lá embaixo as crianças estão numa festinha, estão brincando e tal, então aqui é vida real, tá? Então, assim, se vazou algum som, vocês fiquem sabendo que esse podcast, que é existencial e não semanal, ele acontece na vida real e que às vezes vaza algum som mesmo, tá? E voltando pra cá, eu já falei isso algumas vezes, né? Que a saída é pra dentro, gente, a saída não é pra fora. Determinadas respostas a gente encontra dentro e não fora. Então, perceber que a saída é dentro e não fora pode tornar tudo muito mais amplo, assim, né? Outras visões. E aí, voltando para as minhas saudades, eu, sim, dei ouvidos, ampliei e entendi o que era sobre uma Cecília de outrora e essa em construção diária, e pude, desse lugar, perceber a mim sem tantas evitações, sabe? Sem tantas resistências. Daquilo que estava ali se mexendo dentro de mim e comunicava, né, sobre mim mesma. E tá tudo bem, sabe? Sentir saudades, tá tudo bem. Em algum momento precisar ter recursos para ter conversas corajosas e conversas difíceis. E isso é sobre a vida, né? Sobre vida em movimento. E aí eu tô lembrando para pensar, né? Sobre o lugar das saudades, o lugar da coragem, que ontem, indo para o trabalho, eu encontrei pés daquela flor de acácia amarela, sabe? Eu não sei se vocês conhecem, mas são lindas, assim. E lembrei dos natais que decorávamos muito as nossas mesas, com flores, com essas flores, né? A minha mãe, ela tinha essa mania bonita de colocar coisas lindas na mesa de Natal, como frutas diversas, vasos com folhas de pitanga, rosquinhas de Natal, bolo, comidas gostosas, sabe? E lá, em destaque, estavam lá as acácias amarelas, assim, enfeitando tudo, muito mais. E eu sempre achava bonito isso que ela fazia, sabe? Algumas acácias iam pro vaso para decorar a nossa casa, assim, junto com as palmeiras que ela colocava, e todas, claro, lindas, porque minha mãe cuidava das plantas como ninguém. Algumas espadas de São Jorge distribuídas pelos cômodos da casa, e aquele chão vermelho brilhante que cheirava lavanda muitas vezes, e uma simplicidade bonita em meio aos possíveis que nós vivíamos naquela época, né? E todos os natais eu me lembro nitidamente que lá estavam as acácias na nossa mesa, na nossa sala, enfeitando tudo, sabe? E quando eu parei assim no semáforo, e eu teve um pé dessas acácias amarelas que estava assim do lado do, né, do semáforo, e estava a coisa mais linda do mundo. Quer dizer, elas estão muito lindas aqui na cidade, assim. E aquilo me deu uma sensação tão boa, aquilo me trouxe uma memória afetiva tão, tão forte, sabe? E essa memória afetiva me faz agora saber exatamente, agora não, isso já me veio em outros momentos, mas agora aqui falando com vocês, né? De onde vem meu amor e amizade pelas flores, pela beleza do simples, pelo adorno possível do belo, aos olhos de quem se dispõe, né? Se disponibiliza a enxergar. E aí, foi importante sentir saudade da boa, né? E um dos nomes da minha saudade hoje é a minha mãe, os nossos natais, né? Que tinha uma beleza do simples muito, muito agigantada, muito importante. E sim, se permitam, sabe? Sentir saudades de coisas bonitas. Tenha umas conversas corajosas que forem necessárias. Dê atenção ao que precisa ser visto e que pode estar rondando ali, sabe? As bordas do seu coração. Sabe, coisas que rondam as bordas do nosso coração e às vezes faz morada no centro de quem somos nós e por diversos outros motivos, assim, não se dá a atenção devida. E é isso. É sobre isso, gente. Hoje como é o nome da sua saudade, né? Qual o nome da sua saudade? Do que você tem saudade? Do que reverbera em você de forma bonita, de forma ampliada e que comunica com você? E talvez você precise ir lá e dar conta desse lugar de saudade, desse lugar que está aí reverberando em você, sabe? Claro, se isso fizer sentido. E se você não conhece os meus livros, né? Tá aqui um convite, mais do que na hora de conhecer. Eu, Parida pela Liberdade, e o Nossa Pele, lançado esse ano, com bordas e tons poéticos do caos e movimento de vida, das saudades, das vivências, das superações e das mil formas que as mulheres têm de se reinventar tantas vezes seja preciso, né? Bom, para adquirir essas obras incríveis, eu sou muito suspeita de falar, mas não, tá lindo mesmo. Entre em contato, né? Pelo direct no meu Instagram, Ana Cecília FS, Ana com dois N's, Ana Cecília FS, para maiores informações dos locais de venda. E se você gostou desse podcast, você curta, compartilhe, deixe mensagem e espalhe os bons ventos, as boas obras de mulheres. Fortaleçam o trabalho de mulheres E se esse podcast tocou, se esse podcast fez sentido, você envia agora para alguém, alguém especial aí que você pensou nesse momento. Nos vemos em breve. Tatu Dodara daqui. E não exclui sentir saudades, sentir o movimento da vida e as possibilidades de nos fazer conectar com quem somos e com quem conseguimos ser, ok? Um beijo grande, um abraço mais apertado ainda e nos vemos em breve.